Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 15 de março de 2024.
E vamos ao destaque do dia. 180 mil empregos criados em janeiro.
Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados mostra o dobro de novos postos de trabalho gerados em comparação com janeiro de 2023.
E o salário médio ofertado na hora da contratação também cresceu.
E também na Voz do Brasil de hoje.
Presidente Lula e comitiva de ministros vão ao Rio Grande do Sul.
Em Porto Alegre, anunciam quase 30 bilhões de reais em investimentos pelo novo PAC no estado.
E em Lajeado, a contratação de moradias pelo Minha Casa Minha Vida para famílias atingidas pelas enchentes no Vale do Taquari ano passado.
Hoje é Dia do Consumidor.
Nós vamos falar dos direitos dos cidadãos e das orientações aos empresários com o diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, Vitor Hugo Amaral.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Roberto Camargo.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse o canal Gov no YouTube.
Hoje é Dia do Consumidor.
E você conhece os seus direitos? Ano passado, os PROCONs receberam mais de 400 mil notificações.
Além dos PROCONs, o brasileiro também pode procurar o consumidor.gov. No canal, o número de reclamações sobre viagens, turismo e hospedagens mais que dobrou, ultrapassando as 116 mil.
Para melhorar as relações de consumo e orientar tanto consumidores quanto empresários, o governo vem desenvolvendo uma série de medidas. Hoje nós conversamos sobre elas com Vitor Hugo do Amaral, diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Boa noite, diretor.
Boa noite aos ouvintes, né? Boa noite ao Brasil.
E a gente começa lhe perguntando, nesse Dia do Consumidor, diretor, o que o senhor pode destacar como as principais medidas de proteção que o brasileiro conta?
Bom, nós temos a data de hoje se comemora em razão de um discurso feito em 15 de março de 1962. Né? Discurso feito nos Estados Unidos pelo presidente John Kennedy, em que ele pedia ao Congresso americano a elaboração de normas de defesa do consumidor. Em 1985, a ONU editou as diretrizes de proteção e defesa aos consumidores e o Brasil, em 1988, na Constituição Federal, é a primeira vez que faz a citação do termo consumidor, pedindo, então, fazendo, enaltecendo os direitos dos consumidores, que depois vão ser consolidados com o Código de Defesa do Consumidor em 1990. Né? Então, o principal instrumento, a principal ferramenta de defesa dos consumidores é o próprio Código de Defesa do Consumidor. É a primeira grande política pública no Brasil de defesa aos consumidores, é a legislação que trata do tema.
Diretor, recentemente o governo emitiu uma nota técnica sobre racismo nas relações de consumo. O que essa nota trata? O que seria esse racismo nas relações de consumo?
Bom, nós temos a Senacom dentro de uma linha de reconstrução do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, tem também apontado alguns temas que percebe-se que o direito do consumidor é muito além de simplesmente falar de conserto de produto, de entrega de produto, né? De não cumprimento de uma oferta num serviço. Então nós temos dados e se constata diante de uma série de situações de racismo nas relações de consumo. Então nós elaboramos no ano passado ainda uma nota técnica que trazia uma série de diretrizes de enfrentamento ao racismo nas relações de consumo. Nós tivemos essa nota técnica renovada, reeditada, agora no dia 8 de março. Então nós temos lá, o que se tem na nota técnica são diretrizes que instrumentalizam políticas públicas, ações, né, para todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, junto com os PROCONs, com o Ministério Público, com defensorias públicas, ações para combater o racismo nas relações de consumo. E de modo pontual, a Senacom, sobre esse tema, assinou um protocolo de intenções com o governo do estado da Bahia para que seja celebrada no estado da Bahia, junto da Secretaria de Direitos Humanos, uma política pública de enfrentamento ao racismo naquele estado, né? Nós temos a Bahia aí como o estado que tem a maior população negra do país e nós temos orgulho de iniciar lá uma grande política pública de defesa aos consumidores no que tange a questão de racismo.
E quem é vítima de relações de racismo em relações de consumo deve denunciar onde, diretor?
Bom, os consumidores, independente da situação que for, né, que é uma prática abusiva considerada no Código de Defesa do Consumidor, e o ato discriminatório é também, ele deve se reportar aos PROCONs. Né? Mas o sistema de proteção aos consumidores é muito mais amplo. Então ele pode se reportar aos PROCONs, ele pode procurar entidades como o Ministério Público, defensorias públicas, e se tratando de racismo, a própria questão que envolve crime de racismo, né, as delegacias.
Bom, e a mesma situação, uma nota técnica também, foi criada em relação às mulheres, né? Porque existe a chamada taxa rosa, que é quando o comércio cobra mais caro pelos produtos simplesmente porque eles são femininos. Como é que isso ocorre? Como é que vocês observaram esse tipo de comportamento?
Bom, também parte de uma análise, de um monitoramento da secretaria em relação a temas que são pontuais. Né? E nós identificamos também desde o ano passado. É uma nota técnica que foi publicada em 2023, renovada também em 2024, com estudos que apontam que a mulher, em boa parte das publicidades direcionadas ao público masculino, a mulher vem como objeto dessa publicidade. Né? Ela faz a oferta, muitas vezes, de uma cerveja, mas o produto daquela publicidade é a própria mulher. Ou então nós temos, como você mencionou, a taxa rosa, que são produtos que são iguais para o público masculino e feminino, mas quando direcionado ao público feminino tem um preço maior. Né? Então nós temos aí uma série de estudos que apontaram a necessidade de se fazer uma nota técnica com diretrizes que cuidam desse tema, né? Diretrizes também de proteção e defesa às mulheres consumidoras.
E elas também, como é que elas podem denunciar? Se
da mesma forma, né? Todos os PROCONs foram orientados, receberam essas notas técnicas, então qualquer situação que viole direitos dos consumidores, sejam consumidores na situação de uma mulher consumidora ou na situação de um consumidor, uma pessoa negra, né? Pode se direcionar aos PROCONs.
Tá certo. Nós conversamos ao vivo com Vitor Hugo do Amaral, diretor de Proteção e Defesa do Consumidor. Muito obrigado, diretor, por sua participação aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço, coloco sempre a Secretaria, o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor à disposição da Voz do Brasil. Muito obrigado.
Mais de 180 mil empregos com carteira assinada foram criados no Brasil em janeiro.
O número é o dobro do mesmo mês do ano passado e foi puxado pelo setor de serviços, que foi o que mais contratou.
Houve também um aumento no salário médio oferecido no momento da contratação, em relação a dezembro de 2023.
Os dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, foram divulgados hoje.
Isaac Lucas Silva começou o ano com o pé direito. Ele foi contratado para trabalhar com carteira assinada em janeiro, uma oportunidade de melhorar de vida.
Um salário bom, né? É um pouco mais que o salário mínimo. Eu tenho ganho também alguns outros benefícios de premiação.
Assim como Isaac Lucas, cerca de 2 milhões e 67 mil pessoas foram contratadas com carteira assinada no mês de janeiro. 1 milhão e 887 mil pessoas foram dispensadas. Com isso, o saldo foi de 180 mil novos empregos formais, um balanço positivo em 25 das 27 unidades da federação. Os números são do novo CAGED, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O ministro Luiz Marinho destacou que o balanço do mês de janeiro é positivo.
Nós geramos o dobro do ano passado. O ano passado foi 90.177 empregos no ano passado. Em janeiro, esse ano, 180.395. Creio que tem um patamar importante de largada na economia desse ano.
Em janeiro, 4 dos 5 setores de atividades econômicas registraram saldos positivos. O maior crescimento do emprego formal ocorreu no setor de serviços, com um saldo de cerca de 80 mil postos formais de trabalho. O salário médio de admissão foi de R$ 2.118,33 no mês, com um aumento de R$ 69,00 R$ 1,24 em comparação com o valor de dezembro de 2023. Segundo o ministro Luiz Marinho, a política de valorização do salário mínimo colabora para a geração de empregos.
Precisamos fazer uma elevação da remuneração para aumentar a massa salarial, influenciar mais no tamanho do mercado e, portanto, ajudar a gerar novos empregos. O que a massa salarial produz no país, ela é fundamental para olhar o que pode acontecer com a economia.
Os números do CAGED também apontam que, em média, as mulheres ganham menos do que os homens. Uma diferença de mais de R$ 200. Reportagem Márcia Fernandes.
As exportações do agronegócio brasileiro alcançaram uma marca histórica em fevereiro.
Um aumento de quase 20% em relação ao mesmo mês do ano passado.
A venda de açúcar, algodão, café verde e carne bovina para outros países foi a principal causa do forte aumento das exportações brasileiras no mês de fevereiro. E os números mostram um recorde. Foram US$ 11,630 bilhões, o maior valor quando comparado com os meses de fevereiro de anos anteriores. Em relação ao mesmo mês do ano passado, por exemplo, a alta é de 19,7%. A China ocupou o primeiro lugar nas exportações brasileiras, tendo comprado mais de US$ 3 bilhões em produtos agropecuários. E a relação comercial entre os dois países tende a aumentar ainda mais. Nesta semana, o governo de Pequim autorizou 38 novos frigoríficos brasileiros a oferecerem seus produtos para a China. O secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária, Carlos Goulart, fala mais sobre a ampliação do mercado chinês.
No mês de março, nós celebramos um recorde histórico, uma conquista fantástica, em que o Brasil recebe uma notícia da China celebrando 38 habilitações de estabelecimento das três proteínas que nós exportamos majoritariamente, que é carne bovina, suína e aves. E esse é um reconhecimento notável da qualidade, da credibilidade e da confiança no serviço de defesa agropecuária do Brasil.
Já as importações de produtos agropecuários no mês de fevereiro chegaram a US$ 1,340 bilhões, um aumento de 7,5% em relação ao mesmo mês de 2023. O aumento foi puxado por fertilizantes e defensivos agrícolas. Reportagem Raquel Mariano.
As enchentes afetaram milhares de pessoas no Rio Grande do Sul no ano passado.
E hoje foi dia do governo federal fazer um balanço das ações e anunciar a contratação de 857 novas moradias do Minha Casa Minha Vida Calamidades em 13 municípios do Rio Grande do Sul.
Também foi anunciado o repasse de R$ 134 milhões para a reconstrução de pontes, casas e ruas em cidades gaúchas.
A cerimônia, que contou com a presença do presidente Lula, foi realizada em Lajeado, no Vale do Taquari, um dos locais mais atingidos pelas enchentes.
Chuvas que destruíram casas, derrubaram árvores, deixaram pessoas desabrigadas. Entre setembro e novembro de 2023, moradores do Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, sofreram com as enchentes. E muitos perderam tudo o que tinham. Uma delas é Silvânia Cordeiro, que vive com dois filhos e uma neta na cidade de Lajeado.
Perdi tudo, mas a gente é forte, né? E a gente está recuperando, conquistando tudo de novo, né?
E nesta sexta-feira, o presidente Lula veio a Lajeado, a maior cidade do Vale do Taquari, para fazer um balanço das ações federais na região e anunciar novos investimentos para os municípios atingidos por enchentes. Entre eles, a contratação de 857 novas unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida Calamidade. Em 13 municípios, o ministro das Cidades, Jader Filho, destacou a criação do programa voltado à área rural e disse que a meta para a entrega de moradias foi ampliada.
Antes, presidente, existia o Minha Casa Minha Vida Calamidade, mas era para atender as áreas urbanas. Pela primeira vez, nós fizemos atendimentos às famílias das áreas rurais. Nós, que tínhamos nos compromissado aqui na reunião que tivemos com os prefeitos de 1.500 unidades habitacionais, hoje dizer que nós ampliamos essa meta, nós já passamos passamos a 1.837 unidades habitacionais.
No ano passado, o governo federal destinou 232 milhões de reais em resposta às chuvas intensas no Rio Grande do Sul. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, anunciou novos investimentos para a reconstrução de áreas destruídas.
Hoje a gente está anunciando a liberação de mais 134 milhões de reais de reconstrução e restabelecimento. Na soma, esses planos de reconstrução e restabelecimento se somam aos demais valores já repassados durante o ano passado, e aí nós vamos chegar a 441 milhões de reais só referente à ajuda humanitária, restabelecimento e reconstrução.
O presidente Lula disse que é uma obrigação e um compromisso do governo ajudar a população atingida pelas fortes chuvas.
Nós estivemos com vocês, estamos com vocês, estaremos com vocês até a gente recuperar tudo que foi perdido por vocês. O governo federal não faltará, junto com o governo estadual, a recuperar e a, quem sabe, fazer com que vocês voltem a ser tão felizes como vocês eram antes do desastre.
Em 2023, o governo também adiantou o pagamento de benefícios ao Estado. Foram cerca de 406 milhões de reais para o Bolsa Família, INSS e Saque Calamidade. De Lajeado, no Rio Grande do Sul, Luciana Colares de Holanda.
E quase 30 bilhões de reais em investimentos públicos e privados.
Que vão se traduzir em rodovias, ferrovias, barragens, investimentos em saneamento,
melhorias em portos e aeroportos, novas unidades de saúde, mais escolas e institutos de educação.
O presidente Lula e uma comitiva de 8 ministros foram hoje ao Rio Grande do Sul fazer um balanço das ações no estado e detalhar os investimentos do novo PAC.
O novo PAC vai destinar 29 bilhões e meio de reais para obras e serviços no Rio Grande do Sul, sendo 21 bilhões exclusivos para o estado. A maioria do investimento será nas rodovias, que contarão com mais de 15 bilhões de reais para obras de duplicação, melhorias e construção de pontes. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta, citou alguns dos investimentos.
Retomamos a BR-116, licitamos o trecho que faltava e vamos entregar a obra pronta até Pelotas até o final de 24. Contratamos o projeto executivo para a extensão da BR-448 até Portão. Já licitamos a nova ponte, compromisso do presidente Lula com o presidente do Uruguai, em Jaguarão.
Também estão previstos 5 bilhões e 400 milhões de reais para ferrovias, como a renovação da Malha Sul e a Ferrovia Norte-Sul, de Chapecó a Rio Grande. O novo PAC conta ainda com 122 milhões de reais para a conclusão de barragens no estado e 755 milhões para obras como abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos. Na habitação, a previsão é entregar mais de 12 mil unidades habitacionais da faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida no estado. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que todos os investimentos foram pensados em sintonia com prefeituras e estados.
Voltamos ao respeito do Pacto Federativo, dialogamos com os 27 governadores, recepcionando o conjunto de demandas, evidente as demandas e necessidades sempre maiores do que a nossa capacidade de investimento, mas junto com eles definindo as prioridades.
Por meio do PAC Seleções, que teve os primeiros resultados divulgados este mês, 211 municípios do estado serão contemplados com 354 obras nas áreas de saúde, educação, esporte e cultura. Na saúde, foram selecionados 182 projetos, como a construção de unidades básicas de saúde, além de novas policlínicas. Já na educação, o foco será na construção e reforma de creches, escolas e quadras e infraestrutura para levar internet a 7.200 escolas. O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou ainda a criação de novos institutos federais no estado.
O Rio Grande do Sul ganhou 5 institutos federais, um em Porto Alegre, um em Caçapava do Sul, um em São Luís Gonzaga, outro em São Leopoldo e outro em Gramado. Hoje nós temos 44 campi do Instituto Federal. E vamos passar a ter 49, que essa é uma das grandes políticas exitosas de educação pública desse país.
O novo PAC também prevê obras nos aeroportos de Bagé, de Pelotas e de Uruguaiana, além da ampliação do aeroporto de Santa Maria. O programa também vai destinar mais de 1,3 bilhão de reais para obras de transição e segurança energética no estado. De Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Jéssica Gonçalves.
Brasil contra fake.
Circula nessa semana na internet a informação falsa que a turnê que os irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia vão fazer em 7 capitais brasileiras será financiada pela Lei Rouanet.
E que o recurso do governo viria de áreas como saúde e educação.
Tema do Brasil contra fake dessa semana.
A recente turnê anunciada por Caetano Veloso e Maria Bethânia está sendo usada para espalhar desinformação na internet. Mensagens mentirosas dizem que os shows estão sendo financiados pela Lei Rouanet e que para isso o governo federal estaria desviando verbas de outras áreas como saúde e educação para bancar os shows. Mas é tudo mentira. As apresentações dos artistas Caetano Veloso e Maria Bethânia não estão sendo financiadas pela Lei Rouanet. Também não procede que o governo federal está desviando verba pública para financiar shows, como explica Enilton Menezes, secretário de Economia Criativa e Fomento Cultural do Ministério da Cultura.
A Lei Rouanet não tira dinheiro de outros setores. Então tem incentivo fiscal para educação, tem incentivo fiscal para saúde, tem incentivo fiscal para indústria e tem o incentivo fiscal da cultura, que é um mecanismo que vai fazer com que a cultura, enquanto setor econômico do Brasil, enquanto importante dentro do PIB brasileiro, possa se desenvolver. Não há esta disputa de recursos entre saúde e cultura ou educação e cultura. E, afinal, cultura também é um direito do cidadão brasileiro. Da mesma forma que a saúde é um direito do cidadão brasileiro, a cultura também é. A Lei Rouanet é uma ferramenta de preservação da identidade cultural brasileira.
A Lei Rouanet, oficialmente conhecida como Lei Federal de Incentivo à Cultura, foi criada em 1991 no Brasil, com o objetivo de incentivar a produção cultural por meio de renúncia fiscal, permitindo que empresas destinem parte do imposto de renda devido para patrocinar projetos culturais aprovados pelo Ministério da Cultura. Críticos sugerem que a lei deveria ser reformulada para promover valores conservadores e, a partir disso, criam fake news. Na hora de se informar, busquem fontes confiáveis. Reportagem George Marx.
Para mais informações, acesse gov.br/Brasil contra fake.
Começou hoje o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de março.
Os primeiros beneficiários que já receberam foram os que possuem o número de identificação social NIS terminado em 1.
Terão acesso ao auxílio na próxima segunda-feira os beneficiários que têm o NIS terminado em 2 e na terça com final 3.
Seguindo essa ordem, o último dia de pagamento do Bolsa Família desse mês será para aqueles que têm o número de identificação social terminado em 0 no dia 28.
Ao todo, neste mês, o auxílio será pago a mais de 20 milhões de famílias, com um valor médio de repasse de cerca de R$ 680.
Vacina contra a dengue. O Instituto Butantan publicou os primeiros resultados do ensaio clínico da fase 3 de vacina contra a dengue.
O artigo saiu na New England Journal of Medicine, uma das mais respeitadas revistas científicas do mundo.
Feito com 4 tipos de vírus da dengue atenuados, o imunizante de dose única evitou a doença em 79,6% dos vacinados ao longo de 2 anos.
Com proteção tanto de quem já tinha tido dengue, como daqueles sem infecção prévia.
Esse processo contou com o apoio de R$ 97 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES.
Os recursos foram usados para custeio de ensaios clínicos e também construção de uma planta de escalonamento para fornecer a vacina contra a dengue.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF mantém a obrigatoriedade de comprovar vacinação contra a Covid para matrícula em escolas de Santa Catarina.
STJ admite indenização por dano ambiental, mesmo sem prova do prejuízo.
Morador de Porto Alegre é condenado por usar diploma histórico escolar falsos.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal confirma liminar que suspendeu a validade de decretos de municípios de Santa Catarina que dispensavam a exigência de vacina contra a Covid para matrícula e rematrícula na rede pública de ensino.
A decisão se deu em sessão plenária virtual. Neto Costa.
Por maioria, o plenário do Supremo Tribunal Federal manteve liminar concedida pelo ministro Cristiano Zanin no mês passado, a pedido do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Na análise do relator, a decisão de vacinar não é individual ou de cada unidade familiar, mas está relacionada ao dever geral de proteção que cabe a todos, especialmente ao Estado. O ministro Zanin destacou ainda que a vacinação contra a Covid-19 foi incluída no Plano Nacional de Imunização e, por isso, os municípios não podem desobrigá-la, sob pena de desrespeito à distribuição de competências legislativas.
O ministro do STF, Alexandre de Moraes, retirou o sigilo de todos os depoimentos prestados à Polícia Federal no âmbito da operação que apura tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.
Segundo o ministro, foi necessário disponibilizar a íntegra desses depoimentos em razão da divulgação incompleta de informações em matérias jornalísticas.
Os depoimentos são de políticos como Jair Bolsonaro e Anderson Torres, além de ex-comandantes das Forças Armadas.
No contexto das investigações, já foram determinadas prisões de pessoas acusadas de envolvimento na suposta tentativa de golpe.
Clube e restaurante são condenados por lançamento irregular de esgoto no Rio Capibaribe, em Recife.
A condenação foi restabelecida pelo STJ. Fátima Uchoa.
De acordo com o Ministério Público Federal, o clube criou aterro irregular nos arrecifes com acesso ao Parque das Esculturas, ponto turístico da capital pernambucana, e o restaurante do local despejava esgoto irregularmente no Rio Capibaribe. Em sentença, ambos foram condenados a indenizar por danos ambientais em R$ 20 mil e danos morais coletivos em R$ 15 mil, mas o TRF da 5ª Região afastou a indenização por falta de perícia sobre os eventuais danos. No STJ, a 2ª Turma deu provimento ao recurso especial do MPF, considerando que a violação dos princípios da prevenção e da precaução é suficiente para condenar os poluidores a ressarcir os prejuízos ao meio ambiente. O relator foi o ministro Francisco Falcão.
Justiça do Trabalho recebe contribuições sobre atuação judicial em casos de assédio moral e sexual.
Terminam hoje as inscrições para a audiência pública sobre o tema. Samanta Flor.
Com o tema Atuação Judicial em Audiências sobre Assédio Moral e Sexual, o evento tem o objetivo de receber contribuições da sociedade para a elaboração do protocolo sobre atuação com perspectiva antidiscriminatória e inclusiva do Judiciário Trabalhista. A audiência vai acontecer das 9 ao meio-dia do dia 25 de março na sede do TST em Brasília, com possibilidade de participação híbrida. Também haverá transmissão ao vivo no canal do Tribunal no YouTube. Para se inscrever, basta acessar tst.jus.br.
A Justiça Federal no Rio Grande do Sul condenou um morador de Porto Alegre por usar diploma e histórico escolar falsos.
Segundo o Ministério Público Federal, o réu apresentou documentos falsos para requerer o registro profissional no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo.
O CREA entrou em contato com a instituição de ensino e descobriu que não havia nos registros aluno com o nome do acusado.
O homem argumentou não ter consciência de que os documentos eram falsos, mas diante das provas, o juiz condenou o acusado a 2 anos de prisão, substituídos por prestação de serviços à comunidade, além do pagamento de 2 salários mínimos.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radio e tv justiça.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
No ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão vai ouvir presidente da Petrobras sobre decisão de não pagar dividendos extras aos acionistas.
CPI da Braskem quebra sigilo bancário de diretores da Agência Nacional de Mineração.
Senadoras apontam melhora dos indicadores sobre a miséria no Brasil.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Assuntos Econômicos vai ouvir o presidente da Petrobras sobre a decisão da companhia de não pagar dividendos extraordinários aos acionistas. A medida fez o valor de mercado da empresa cair mais de 50 bilhões de reais em um dia.
Os dividendos representam uma porção dos ganhos de uma empresa, distribuídos entre seus acionistas. Já os dividendos extraordinários são pagamentos que excedem o mínimo obrigatório, ou seja, a empresa não é obrigada a distribuí-los. Quem traz as informações é o repórter Bruno Lourenço.
Logo após a Petrobras anunciar que não pagaria dividendos extraordinários a seus acionistas referentes ao quarto trimestre de 2023, a empresa perdeu cerca de 10% de seu valor de mercado em um único dia, mais de 50 bilhões de reais. O senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, aprovou na Comissão de Assuntos Econômicos convite para ouvir as explicações do presidente da Petrobras, Jean-Paul Prates. Moro diz que essa e outras decisões têm afetado o desempenho da empresa e que é dever do Senado cobrar providências, já que a Petrobras é de todos os brasileiros.
Nós temos visto aí uma sucessão de problemas da empresa, incluindo contratos suspeitos, redução dos lucros de maneira expressiva em relação a 2022, investimentos questionáveis em eólicas offshores, que são muito caras, e essa última atrapalhada aí envolvendo a distribuição dos dividendos aos acionistas. Isso custou a Petrobras bilhões em valor de mercado.
A vinda do presidente da Petrobras, Acai, ainda não tem data definida.
Motoristas e caminhoneiros de Santa Catarina vão contar com um ponto de parada e descanso. O senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, elogiou as instalações na BR-101, no município de Palhoça, que contam com um abastecimento elétrico para veículos e sistema de inteligência para indicar os pontos de parada.
Mas ele cobrou do ministro dos Transportes, Renan Filho, a inauguração da obra, para que o espaço comece a ser utilizado de fato pela população interessada.
Eu peço que o ministro vá inaugurar, ou pelo menos libere ao tráfego. O que não tem cabimento é, depois de quase 10 anos de espera, ficar lá a obra muito bonita, pronto, sem operar.
Senadores da CPI da Braskem aprovaram a quebra do sigilo bancário de diretores da Agência Nacional de Mineração.
A comissão definiu ainda um prazo para entrega de documentos pela ANM, sob pena de busca e apreensão. Também está prevista uma acareação entre dirigentes da petroquímica. Repórter Érica Christian.
A CPI da Braskem aprovou a quebra do sigilo bancário do diretor-geral da Agência Nacional de Mineração, Mauro Henrique Souza,
do ex-diretor do Instituto Departamento Nacional de Pesquisa Mineral, Walter Arcoverde, que prestaram depoimento recentemente, do superintendente de fiscalização da ANM, José Antônio dos Santos, e do ex-diretor-geral da agência, Vitor Bica. O relator, Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, avalia que essas informações podem esclarecer a atuação da ANM em relação à Braskem.
A gente acha importante saber se houve alguma movimentação financeira estranha entre membros da Agência Nacional de Mineração. Isso para a gente poder fazer uma avaliação melhor do fato de todos os laudos e de tudo ter sido orientado pela própria empresa.
Os senadores também aprovaram pedidos de informação para a Braskem, o BNDES, entre outros, e deram prazo para a ANM entregar as informações solicitadas sob pena de busca e apreensão. Marcos Rogério, do PL de Rondônia, destacou a decisão da CPI de investigar a ANM.
O ambiente que nós estamos encontrando aqui é de muita benevolência. Essa empresa explorou livremente naquele local, sem que órgãos de controle cumprissem o seu papel, sem que órgãos de controle impusessem o rigor da lei.
A CPI também aprovou uma acareação entre o diretor-presidente da Braskem, Roberto Bischoff, e o ex-diretor do Serviço Geológico do Brasil, Thales Sampaio, e 6 convocações, incluindo representantes dos moradores afetados pelo afundamento de solo em Maceió.
O senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, lamentou que o Brasil tenha caído para a 89ª posição no Índice de Desenvolvimento Humano, divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. Ele ressaltou que na América do Sul, o Brasil ficou atrás de países como Chile, Argentina, Uruguai, Peru e Equador.
Marinho explicou que o IDH é calculado todos os anos com base em 3 critérios: expectativa de vida, educação e renda nacional per capita, que, segundo ele, é a fórmula mais inteligente de cálculo sobre a condição de vida de um ser humano.
O senador paraense disse ainda que o Brasil precisa rever suas políticas públicas. Para ele, é inadmissível que um país com a 9ª economia do planeta apresente números tão ruins em fatores de desenvolvimento humano.
É importante ser uma grande economia? Naturalmente que sim. Agora, você precisa corrigir os erros, a rota, para que possa exatamente atuar para melhorar essa condição de vida da sociedade. Porque da forma como estamos indo, isso não está acontecendo.
Já as senadoras Jussara Lima e Ana Paula Lobato comemoraram o resultado de uma pesquisa do Instituto Fome Zero, que apontou queda de 30% no número de pessoas em situação de insegurança alimentar.
A redução é de 20 milhões de pessoas, passando de 65 milhões para 45 milhões. Repórter Pedro Pince.
Um estudo do Instituto Fome Zero mostrou que o número de brasileiros em situação de insegurança alimentar moderada e grave caiu cerca de 31% entre o primeiro trimestre de 2022 e o quarto trimestre de 2023. A queda representou uma redução de 20 milhões de pessoas, passando para 45 milhões. Também diminuiu em 39% o número de pessoas que enfrentam a fome, que somaram 20 milhões no quarto trimestre de 2023. A senadora Jussara Lima, do PSD do Piauí, destacou ações do governo que, segundo ela, contribuíram para o resultado.
A volta do Bolsa Família, o Cadastro Único Qualificado, o Programa de Aquisição de Alimentos incentivando a agricultura familiar, o Minha Casa Minha Vida, são várias ações de governo que, somadas, permitiram que chegássemos a esse belíssimo resultado.
A senadora Ana Paula Lobato, do PSB do Maranhão, afirmou que, embora o Brasil ainda não esteja completamente livre da fome, os esforços do governo e suas políticas públicas têm sido fundamentais.
Apesar de, em 2022, o país ter voltado ao mapa da fome, já no início de 2023, a criação e a implementação de estratégias para a segurança alimentar e nutricional voltaram a ser prioridade. Foi lançado com o mesmo propósito o Brasil Sem Fome. E hoje, como consequência, o percentual de brasileiros que não têm certeza de quando vão fazer a próxima refeição voltou a cair.
Além da redução da fome, o estudo também observou uma diminuição no índice de miséria no país, que caiu para pouco mais de 12% em 2023, comparado ao pico de mais de 21% em 2021.
trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez levantamento em 11 órgãos e instituições federais para avaliar a macroestrutura da governança de dados. O trabalho analisou as principais ações em andamento. O objetivo é verificar o estágio atual de implantação da GovDados por parte das organizações. No momento, o setor público passa por processo de transformação digital de serviços e atividades, o que resulta em quantidades cada vez maiores de dados. Os órgãos federais devem se adaptar para garantir o uso adequado das informações. Para realizar a auditoria, o TCU levou em conta a legislação, políticas e normativos, entre outros aspectos. O tribunal concluiu que boa parte das instituições já implementaram algum modelo de governança de dados. Ao mesmo tempo, algumas ainda não iniciaram o processo. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
No Dia Mundial do Consumidor, deputados alertam para problemas nas relações de consumo.
Justiça climática e combate ao negacionismo serão focos da virada parlamentar sustentável.
Câmara facilita doação para os fundos dos direitos da criança e do adolescente.
Boa noite. Os deputados aprovaram em caráter conclusivo na CCJ, ou seja, pode ir direto ao Senado, o projeto de lei que facilita a doação para fundos de direitos da criança e do adolescente. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que facilita a doação para os fundos dos direitos da criança e do adolescente, com dedução no imposto de renda. Atualmente, existem mais de 3 mil desses fundos mantidos pela União, estados e municípios. O texto aprovado permite que o contribuinte, pessoa física, destine mensalmente até 6% do imposto de renda apurado para um fundo de direitos da criança de sua escolha. A legislação atual só permite doações anuais na hora da declaração do imposto. A proposta prevê ainda que o contribuinte deverá indicar ao empregador quanto pretende doar mensalmente. No caso de o contribuinte ter mais de um emprego, a dedução somente poderá ser feita por um deles e o repasse será realizado pelo empregador na conta do fundo, após o recolhimento mensal do imposto retido na fonte. O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, afirmou que é bom que a população tenha mais controle de suas contribuições.
O que a gente tem que lutar é pela transparência das instituições financeiras, orçamentárias, combater a corrupção que muitas vezes anela os favores, mas contribuir sempre. O cidadão, a cidadã pagador de impostos, ele tem esse dever social, civilizatório, mas também podendo ter informação de para onde vão os seus recursos, os seus impostos, e poder decidir é um avanço democrático para o país.
O deputado Welter, do PT do Paraná, comentou que a proposta poderá garantir mais recursos para os cuidados com crianças e adolescentes.
Ela dá garantia de que o cuidado com a criança e o adolescente, os conselhos municipais do direito da criança e do adolescente definam cada vez mais critérios justos para assistir com mais recursos, com dinheiro que muitas vezes ele pode ser aplicado no local, que é aquilo que é um imposto devido. Então ele tem eficácia, é eficiente, ajuda muito no cuidado da criança e do adolescente.
A proposta que facilita a doação para os fundos dos direitos da criança e do adolescente com dedução no imposto de renda já pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
Política.
A queda de popularidade do presidente Lula foi apontada por 3 diferentes pesquisas divulgadas recentemente. O assunto repercutiu entre os deputados.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, avalia que a queda da popularidade do presidente Lula está ligada ao descumprimento das promessas de campanha. O deputado também acredita que o aumento do preço dos alimentos, a postura benevolente do governo em relação a movimentos terroristas e a intervenção política na gestão de empresas privadas contribuíram para a queda da popularidade.
Rodolfo Nogueira, do PL de Mato Grosso do Sul, afirma que o Brasil não suporta mais a gestão do presidente Lula. Segundo ele, um dos motivos da queda de popularidade é a comparação que Lula fez dos ataques de Israel aos palestinos com os ataques de Hitler contra os judeus. O parlamentar também atribui o aumento da rejeição do presidente ao descaso com a dengue, a negligência com a Amazônia e as críticas que Lula faz ao agronegócio.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, elenca uma série de notícias negativas que atingem o país, que vão desde o descarte de medicamentos vencidos, que seriam destinados ao povo Yanomami, à remessa de alimentos para Cuba, enquanto milhões de brasileiros passam fome. O deputado cita ainda o desvio de verbas, a epidemia de dengue e a desvalorização das estatais para criticar a atual política governamental.
Por outro lado, os deputados da base governista destacaram os avanços sociais alcançados pelo governo Lula, especialmente no combate à fome.
Segundo o padre João, do PT de Minas Gerais, a notícia de que 13 milhões de brasileiros deixaram de passar fome em 2023 está alinhada ao compromisso do presidente Lula em acabar com a fome até o fim do mandato. Para o deputado, o avanço na luta contra a miséria, a queda do desemprego e o crescimento da renda puxada pelos programas de transferência de renda são as causas da diminuição da fome.
Paulão, do PT de Alagoas, também comemora o anúncio de que 13 milhões de brasileiros deixaram de passar fome. O deputado observa que o objetivo maior é acabar com a fome dos outros 20 milhões que foram submetidos à miséria pela falta de políticas sociais do governo anterior. Na opinião do congressista, as políticas públicas do governo Lula são referências mundiais no combate à fome.
Merlong Solano, do PT do Piauí, considera um sucesso a política de combate à fome implementada pelo governo Lula. O deputado destaca a queda de 30% no número de pessoas em situação de insegurança alimentar entre o primeiro trimestre de 2022 e o quarto trimestre de 2023. O parlamentar avalia que o presidente está cumprindo uma de suas maiores promessas, que é tirar o Brasil do mapa da fome.
Meio ambiente.
Justiça climática e combate ao negacionismo serão focos da próxima virada parlamentar sustentável. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o encontro entre deputados e organizadores para planejamento das ações em 2024.
A busca de justiça climática e o combate ao negacionismo estarão presentes na próxima edição da Virada Parlamentar Sustentável, prevista para junho. O evento surgiu em 2023, quando 65 organizações da sociedade civil promoveram 35 audiências e seminários no Congresso Nacional, visando mobilizar os parlamentares em torno da Agenda de Desenvolvimento Sustentável e Bem-Estar Social. Na apresentação do relatório dessas atividades, a coordenadora da Frente Parlamentar de Transição Climática, deputada Socorro Neri, do PP do Acre, elogiou a mobilização da sociedade civil em busca de compromisso coletivo com um futuro mais sustentável.
Esta iniciativa tem sido uma força propulsora das mudanças necessárias na política socioambiental brasileira, que aponte para um futuro onde o Brasil possa ser e assumir a liderança global pelo exemplo. Nós precisamos, de forma coletiva, atuarmos com inteligência, com estratégia, com forte mobilização para vencermos os obstáculos, de modo muito especial, esse negacionismo presente no debate no Congresso Nacional.
O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, deu exemplos do que avalia ser influência do negacionismo na pauta legislativa.
A gente corre muitos riscos aqui dentro, como a gente viu com o marco temporal, com a pauta dos agrotóxicos. Se a gente não tomar o cuidado, nós vamos ter um retrocesso muito grande com a lei do licenciamento ambiental.
Diante da sucessão de eventos climáticos extremos, Tato citou algumas das prioridades da pauta ambiental visando a produção de bens e serviços com menos emissão de gases poluentes.
A agenda positiva que nós entendemos que nós precisamos discutir da transição energética, biocombustível, carbono, mas ter essas agendas como ferramenta para a gente fazer a nossa lição de casa pauta. Simplesmente a gente não quer esverdear a economia. A gente quer enfrentar a desigualdade. A gente quer que tenha distribuição de renda.
O deputado disse que vai buscar o apoio de outras frentes parlamentares e comissões temáticas da Câmara e do Senado na articulação da próxima virada parlamentar sustentável. Um dos organizadores do evento, o coordenador de política socioambiental do Instituto Democracia e Sustentabilidade, Marcos Wurtmann, defende a aprovação das propostas de lei do mar, apoio à adaptação climática dos municípios, inclusão dos temas de segurança climática na Constituição e regulamentação da reforma tributária com garantia de recursos para a proteção ambiental. Em 2023, a virada abordou 88 propostas legislativas em debates ligados a 15 dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Wurtmann comemorou a participação de 27 parlamentares, 9 ministérios e 16 secretarias nacionais na mobilização da sociedade civil.
O que mais nos traz profunda confiança de que construímos algo valioso é ter toda a presença da sociedade civil conosco, construindo esse novo momento que agora se reinicia. Eu tenho certeza que após a virada do ano passado e nesta que nós estamos construindo, todos nós somos mais cidadãs e cidadãos.
Assessora para pautas das mulheres negras, pobreza e Justiça Ambiental do Ministério das Mulheres, a arquiteta e ecologista Dulce Pereira reforçou o foco da próxima virada sustentável no combate ao negacionismo.
Eu sou dessa geração de pesquisadores, éramos considerados loucos quando nós falávamos, por exemplo, da aceleração dos processos que acontecem na Terra. Éramos considerados antinacionalistas quando dizíamos que a nossa contaminação na Amazônia estava acabando com a possibilidade de vida qualificada em alguns países do Caribe. Éramos considerados irresponsáveis quando mostravam o nível de contaminação dos corpos das mulheres e homens que são atingidos pelos crimes ambientais. Então, esse negacionismo da ciência que nos leva a um estado de obscurantismo em relação à própria construção do futuro.
Ao longo do ano, a virada parlamentar sustentável também pretende monitorar o avanço da agenda legislativa socioambiental por meio de dados e análise de riscos. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Justiça.
Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, afirma que o Brasil não vive mais num Estado democrático de direito. Ele cita como exemplo o caso de Geraldo Felipe da Silva, de 27 anos, que depois de 11 meses preso, acusado de participar dos atos de 8 de janeiro, foi absolvido pelo STF por falta de provas. O deputado entende que, enquanto o país viver num estado de exceção, não haverá paz. Ele acrescenta a importância de se opor aos abusos, mesmo que isso signifique enfrentar possíveis retaliações.
Segurança Pública.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, comemora o avanço da PEC que proíbe o porte de drogas na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Na opinião do congressista, os três poderes devem se unir em torno desta proibição para evitar o aumento de cracolândias e da violência que as acompanha. Em sua opinião, o Executivo deve assumir sua parcela de culpa porque o tráfico ainda impera no país a despeito de leis e de decisões judiciais rígidas.
Sobre o porte de drogas, delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, entende que o julgamento no Supremo Tribunal Federal usurpa a prerrogativa do parlamento de legislar sobre o assunto. O deputado entende que a descriminalização desestimula e desmerece o trabalho da polícia, além de incentivar o tráfico e o aumento da violência. Ele espera que o Congresso decida sobre o assunto de forma rápida.
Desenvolvimento Regional.
O governo federal anunciou a realização de obras do Programa de Aceleração do Crescimento em várias cidades da Bahia. Neto Carleto, do PP, lamenta que Eunápolis não esteja incluída na lista por causa da incompetência da prefeitura de buscar os recursos que certamente levariam mais empregos ao município. Ele ainda pede investigações sobre o destino de verbas enviadas à saúde municipal, que, segundo ele, não tem chegado à população.
Ulisses Guimarães, do MDB de Minas Gerais, celebra a notícia de que o novo PAC destinará cerca de 15 milhões de reais para obras em Poços de Caldas. Segundo o deputado, serão construídas uma creche, uma escola de tempo integral e uma unidade básica de saúde. O parlamentar agradece a gestão federal e espera que, em breve, sejam anunciadas novas obras para Poços de Caldas e para Minas Gerais.
Ao elogiar a gestão de Montes Claros em Minas Gerais, delegado Marcelo Freitas, do União, avalia que a cidade tem se destacado por implantar boas políticas, incluindo melhorias na infraestrutura, saúde e educação. Ele observa que a boa gestão dos recursos públicos leva ao progresso sem a dependência excessiva de emendas parlamentares. Para o deputado, o exemplo de Montes Claros revela que o compromisso com a excelência na administração pública pode transformar a vida da população.
Luiz Couto, do PT, celebra os investimentos do governo federal na Paraíba, especialmente na saúde de Campina Grande. Ele informa que só em 2023, o Executivo enviou R$ 9.500.000 para a cidade. O deputado também está preocupado com o crescimento das facções criminosas no Brasil, principalmente nas prisões. O parlamentar observa que os grupos forçam a filiação de novos detentos, o que acaba expandindo a atuação dessas facções no país.
Lázaro Botelho, do PP, agradece ao povo do Tocantins pelo apoio que vem recebendo e promete retribuir essa confiança com trabalho, transparência e recursos. O deputado declara que a bancada federal está unida em favor do desenvolvimento do Estado. Ele reitera seu compromisso de ouvir a sociedade e de seguir os preceitos éticos e morais em sua atuação parlamentar.
Gilson Daniel, do Podemos, reclama que a concessionária Ecovias, responsável pela duplicação da BR-101 no Espírito Santo, decidiu encerrar o contrato assinado há quase 10 anos sem cumprir o previsto. O deputado explica que o cronograma previa a duplicação de 385 quilômetros durante o período, mas a empresa entregou apenas 62 quilômetros. O parlamentar entende que o pedágio deveria ser suspenso até o cumprimento das obrigações.
Educação.
Ranieri Paulino, do Republicanos, destaca o anúncio da construção de 3 novos institutos federais de educação na Paraíba, nos municípios de Queimadas, Mamanguape e Sapé. Ele celebra a notícia afirmando que, desde o primeiro governo Lula, os IEFs têm sido um importante instrumento de transformação social na região do Brejo Paraibano.
Bacelar, do PV da Bahia, reconhece o esforço do governo Lula para reconstruir a política educacional, como, por exemplo, o anúncio da criação de mais 100 institutos federais. Porém, o deputado entende que, para não comprometer todo o esforço, é preciso atender às reivindicações dos servidores técnico-administrativos do ensino superior federal, que entraram em greve pedindo valorização salarial e reestruturação da carreira.
Consumidor.
Deputados alertam para os problemas nas relações de consumo no Dia Mundial do Consumidor, que é celebrado hoje, 15 de março. A reportagem é de Silvia Munhato.
A comemoração do Dia Mundial do Consumidor, no dia 15 de março, tem servido para que o comércio lance novas promoções na chamada Semana do Consumidor. O deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, membro da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara, aponta, porém, para a necessidade de o cidadão estar alerta para problemas como o excesso de consumo e as fraudes associadas ao comércio eletrônico. Duarte Júnior, em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, lembrou que as maiores reclamações de consumidores ainda estão relacionadas aos serviços essenciais, como energia e telefonia. Ele explicou que existe um desafio na regulação desses setores.
Que as agências reguladoras elas possam regular e agir mais em prol do consumidor. Nós percebemos que, infelizmente, muitos que hoje estão à frente dessas agências reguladoras, num dado momento, trabalharam para as empresas, trabalharam como associados, como prepostos, funcionários das empresas que hoje eles tentam regular. Então, nós não vivemos no mundo de Nárnia, não vivemos no multiverso. Nós sabemos que há ali um tráfico de influência, que é por essa razão que hoje serviços como plano de saúde são serviços precários.
Na Câmara, são vários os projetos em análise para tentar resolver os problemas que aparecem. Recentemente, a Comissão de Defesa do Consumidor aprovou o projeto relatado pelo próprio Duarte Júnior, que considera prática abusiva o não fornecimento da nota fiscal ou do comprovante de prestação de serviço.
Já existe a previsão, tanto nas leis cíveis como também leis penais, das consequências para a não emissão da nota fiscal. Sanções administrativas, sanções penais, é crime a não entrega da nota fiscal. No entanto, o que esse projeto traz é a inserção no Código de Defesa do Consumidor como uma prática abusiva.
Também foi aprovado o projeto relatado pela deputada Gisela Simona, do União do Mato Grosso, que evita que o consumidor seja penalizado quando inverte a ordem de pagamento de boletos. Por exemplo, paga a prestação de abril antes da prestação de março.
Hoje acontece, por exemplo, o cidadão ele recebe a conta de luz, muitas vezes até por deixar de pagar, recebe um reaviso, acaba pagando, né, esse reaviso e você, na verdade, deixa de pagar ali a conta anterior. Então, são situações como essa que quer se evitar, que hoje a empresa fala que fica impossibilitada de fazer essa compensação e que agora nós temos uma lei, né, o relatório aprova uma legislação que nós queremos que vá logo a plenário, em que o consumidor terá essa quitação geral dessa parcela.
Pelo texto aprovado, o consumidor tem o direito de pedir que a prestação paga antecipadamente compense a parcela vencida no mês, sem incidência de juros, desde que elas tenham valores idênticos. Para garantir o benefício, o pagamento deve ter sido efetuado até a data do vencimento do boleto. E o consumidor precisa pedir a compensação em até 60 dias contados da data do pagamento antecipado. Os dois projetos vão ser analisados agora pela Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Boa noite e bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. We'll be right back.